11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
8 horas, 12 minutos agora e a gente começa o nosso 11 minutos de hoje. Nosso 11 minutos, você já sabe, é o nosso programa para falar de esportes, para comentar a rodada do campeonato, para falar sobre assuntos ligados ao esporte que estão sendo discutidos aqui também no Senado Federal e claro que a sua participação é sempre muito importante.
Eu já posso começar puxando a brasa para a sardinha do futebol feminino?
Vai. Tá bom, vamos lá.
Obrigada.
Vamos sim.
Eu queria só iniciar esse 11 minutos de hoje, porque eu estava assim, né, me coçando para falar sobre isso. Sobre a seleção feminina dos Estados Unidos, foi tetracampeã, né, da Copa. E você lembra, Gesiel, que eu fiz uma aposta contra? De 3-0 para a Holanda. Eu perdi a aposta. Mas olha, você sabe que eu gostei muito, acabei gostando muito da seleção feminina dos Estados Unidos terem ganhado essa competição, porque acabou que a chegada delas em Nova York se transformou num verdadeiro ato político, Gesiel. E no mesmo dia, o governador do estado assinou uma lei que proíbe o pagamento diferenciado para mulheres e homens se eles estão fazendo a mesma função. Então, acabou que uma parada que seria esportiva, né, de comemoração, virou um ato político também pela igualdade salarial. E muitas pessoas que foram ver as meninas da seleção feminina dos Estados Unidos, lá em Nova York, levaram os seus cartazes defendendo o pagamento igualitário.
Eu dei uma olhada ontem nesse desfile. Muito bem frequentado, muita gente. E a capitã Rapinoe, né?
Isso.
Fazendo aquela festa, né? Ela é uma ativista, militante, política também.
Verdade.
E aproveitou para levantar essa bandeira que, na realidade, ela já vem lutando há um certo tempo. Bom, a verdade é que a seleção norte-americana sobrou, como sempre, né? E desde sempre, desde o começo da Copa do Mundo na França, era considerada uma das grandes favoritas e acabou confirmando esse favoritismo. Tá aí. A gente começa então o nosso 11 minutos falando de seleção feminina e vamos aproveitar para anunciar aqui os nossos comentaristas de hoje. A Marcela Dini já começou aqui falando sobre futebol feminino. Eu estou aqui com o nosso querido âncora de todos os dias aqui no Conexão Senado, meu amigo, companheiro de bancada, Adriano Faria, torcedor do Fluminense. Bom dia, Adriano.
Bom dia, Gesiel. Bom dia, Marcela. Bom dia para você, ouvinte do Conexão Senado. Bom dia para você que está no YouTube, no Facebook, acompanhando a nossa transmissão. Eu não sei se eu estou enquadrado aí na imagem do Facebook,
você
mas
não,
enfim.
Você não só está enquadrado,
eu tô bem enquadrado.
A partir de agora...
Pronto, estou ajeitando
olha
aqui,
olha aí, tá vendo?
A câmera woman, peraí.
Legal, Marcela.
Cheguei mais pra cá, pra perto de mim, que aí vai ficar certinho.
Certo, um pouquinho pra... Isso, agora sim. Você tá enquadrado, devidamente enquadrado.
Muito obrigado.
Chega mais aí.
Bom, vamos lá então, começando aqui o nosso 11 minutos. Falando hoje também, eu sei que o Adriano está querendo aqui falar sobre o Fluminense, vai começar o campeonato da Série A esse final de semana, mas vamos daqui a pouquinho falar sobre isso. Antes, vamos falar de um assunto que foi tema de discurso na tribuna do Senado, tão falado, legado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. O senador Romário, do Podemos do Rio, destacou que no começo de outubro vai fazer 10 anos que a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida sede dos Jogos de 2016.
Ele disse que é lamentável que não se confirmaram as promessas do legado que os Jogos deixariam para a população do Rio e do país em termos de infraestrutura de transporte e de apoio ao esporte. O que aconteceu de lá para cá mostra que, mais uma vez, o interesse de poucos prevaleceu, disse Romário.
Ao informar que o custo total do evento foi de R$41 bilhões, o senador citou que parte do dinheiro foi desviado nas obras superfaturadas no metrô do Rio de Janeiro e usado para pagar edificações olímpicas cheias de irregularidades e de falhas.
E para piorar, acrescentou Romário, as instalações esportivas que foram palco das competições estão mal conservadas, o que impede o aproveitamento delas na formação de futuros atletas.
A chama olímpica hoje arde no bolso de cada contribuinte carioca, de cada cidadão brasileiro. Os anéis deram lugar às grades das prisões, roubaram até o ouro e a prata das medalhas. O Rio e o Brasil, depois do sonho olímpico, vivem hoje o pesadelo de um legado que nunca chegou e de uma conta que teima em não acabar.
A gente sempre fala aqui, né, Adriano, sobre essa questão do legado. Foi prometido muita coisa com relação tanto às Olimpíadas quanto à Copa do Mundo. Então, esse legado da Copa, legado das Olimpíadas, virou até um chavão. Passado aí quase 10 anos de que a gente, desde o tempo em que o Rio foi escolhido como sede, que o Brasil foi escolhido também como sede da Copa do Mundo, parece que esse legado vai cada vez ficando mais longe, né, Adriano?
É uma pena, né, Gisiel, né, Marcela? Porque a gente tem um exemplo muito interessante na história das Olimpíadas. Tem alguns exemplos, mas um dos mais recentes é o de Barcelona, na Espanha, que foi sede dos Jogos de 1992. Barcelona era uma antes dos Jogos e se tornou outra completamente diferente para melhor depois dos Jogos Olímpicos de 92. Ou seja, a cidade, o país, se aproveitaram bem a oportunidade de trazer infraestrutura, colocar Barcelona no mapa do turismo, e houve uma grande transformação na cidade que até hoje tem efeitos positivos em Barcelona. Houve algumas mudanças no Rio de Janeiro? Sim, houve. Tem lá o VLT, lá no centro do Rio, a região portuária teve melhoras, houve aí uma reforma, mais uma, né, no estádio do Engenhão, lá no Rio de Janeiro, o Parque Olímpico, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tudo mais. Só que muita coisa ficou pelo caminho. E nós vemos hoje o Rio de Janeiro numa situação difícil, por exemplo, a questão de segurança, a ciclovia Tim Maia, que
cai dia assim, ou dia
exato,
outro também,
você não, né, tem como dar segurança para o ciclista, já morreu gente naquela ciclovia. Enfim, era uma oportunidade que o Rio tinha. Eu lembro até na época que o Rio foi escolhido como sede dos Jogos, uma das manchetes do Globo: oportunidade para o Rio mudar. 10 anos depois, mudou alguma coisa? Mudou, mas não na velocidade ou no nível esperado pela população.
E desperdiçou-se uma belíssima oportunidade de infraestrutura, de dinheiro farto, porque foi tudo o que aconteceu em relação às Olimpíadas, foi facilitado exatamente por conta desse grande evento mundial, e a impressão que dá é que não se aproveitou adequadamente essa janela de oportunidade, digamos assim. Eu tive um ano antes das Olimpíadas no Rio, em 2015, e o Rio vivia ali uma euforia muito grande, principalmente o setor hoteleiro, de que mais quartos de hotel, mais infraestrutura, o Rio, que já é uma cidade conhecida internacionalmente, iria dar um novo salto com as Olimpíadas. A gente vê que muita coisa ficou pelo meio do caminho, o que é uma pena, porque oportunidades como essa não acontecem todo dia, né, Marcela?
É verdade. E a gente, né, lamentando aqui, eu lembro que todo mundo meio que questionava essa questão do legado, qual vai ser o legado das Olimpíadas, legado da Copa das Confederações, da Copa do Mundo. O Brasil continua desperdiçando realmente chances, é lamentável.
Realmente, essa questão do legado foi tão falado e hoje é tão lamentado, exatamente porque aquilo que poderia ter acontecido no Brasil para melhor, realmente perdeu-se essa janela. Bom, mas vamos falar de bola rolando, porque no Brasileirão os times da Série A, da Série B, já entraram em campo. Como a gente já falou do Sport no começo da semana, o Sport empatou, continua, fica ali no G4. Eu quero hoje falar sobre Copa do Brasil, que teve rodada essa semana, os jogos de ida, e também falar sobre a abertura da décima rodada da Série A, que recomeça amanhã. Adriano Faria, a Copa do Brasil começou e começou quente, né? Tivemos os jogos da ida nessa quarta e quinta-feira. Grêmio e Bahia, empate. Atlético Paranaense e Flamengo, empate. Mas teve vitória também. O Palmeiras ganhou do Internacional e o Cruzeiro goleou o rival Atlético Mineiro ontem em 3-0. Você viu os jogos aí desses jogos de ida? Viu alguns jogos?
Pois é, eu acompanhei os lances das partidas, mas uma coisa a gente já pode dizer. O Jesus, o novo técnico do Flamengo, o português, já fez seu primeiro milagre. O time tomou 4 gols contra o Atlético Paranaense, mas o placar terminou 1-1.
Explica para os ouvintes que mistério é esse. Que mistério? Por quê? Como é que pode os gols acontecer e no placar eletrônico o resultado ser outro?
Isso passa por uma coisa chamada VAR, que é o árbitro de vídeo, que está revolucionando o futebol.
Para melhor ou para pior?
Depende do referencial. Mas o jogo foi um jogo difícil para o Flamengo. Agora, falando sério aqui, dá uma canelada aqui no nosso Igor Frank, ouvinte aí que está no Uber agora. Mas o Flamengo conseguiu um ótimo resultado na baixada. Não é fácil, gramado sintético e tal, não é natural.
Bola corre mais.
Exato. E devia estar um frio brabo lá em Curitiba, apesar do estádio ser coberto, né, totalmente coberto. Mas realmente o Flamengo conseguiu um bom resultado e joga por um empate sem gols no jogo da volta. O Grêmio tinha uma classificação já bem encaminhada, só que cedeu um empate para o Bahia. Uma grande atuação do Cebolinha.
Isso.
Everton Cebolinha.
Continuou, né? Aquele bom momento da seleção brasileira.
Palmeiras jogou como Palmeiras, ganhou do Grêmio por 1-0. Do Internacional por 1-0. Agora joga fora de casa e o Cruzeiro está classificado, na minha opinião. 3-0 contra o Atlético e vai ser difícil o Galo reverter esse placar.
E que competência. Ontem foi o jogo que eu assisti, Cruzeiro e Atlético Mineiro. O Cruzeiro, aos 20 minutos, já estava 2-0. O primeiro tempo fez 3-0 e continuou jogando assim, desassombrado. O que me chamou a atenção no Cruzeiro foi exatamente a tranquilidade de ir fazendo gols e continuar como se não tivesse acontecendo nada. Um belíssimo jogo do Cruzeiro. O Atlético parece que não conseguia encaixar. E o Cruzeiro leva aí para o Estádio da Independência, na próxima quarta-feira, realmente uma vantagem muito expressiva. Porque o resultado é 3-0 no Mineirão. E jogando do jeito que jogou, eu concordo com você que praticamente só um desastre tira essa classificação da próxima fase para o Cruzeiro. Quero falar agora só rapidinho aqui sobre a volta do Brasileirão Série A. Seu time, o nosso glorioso Fluminense, está ali bem pertinho na porta do Z4. É o 16º colocado. O Z4 é formado por Chapecoense, Cruzeiro, CSA e Avaí, mas o 16º é o Fluminense. O Fluminense que vai enfrentar o Ceará, que é o 13º. Olha, vai ser no Maracanã. O Fluminense precisa começar a fazer diferente, não, Adriano?
Pois é, Gisele. É o típico jogo de 6 pontos.
É.
E o Flu, que teve aí no recesso, não teve sossego, porque os outros clubes, entre eles o Flamengo, assediando os jogadores do Fluminense. O Pedro, o atacante Pedro, revelação do Flu aí, está sendo cobiçado por vários clubes. Mas o Flu, acho que foi boa essa parada para acertar as coisas. Porque antes da Copa América, o time estava muito mal, não tinha consistência. Vamos ver agora, porque agora é outro campeonato. Times que estavam bem podem cair e quem estava mal pode ter a oportunidade de dar uma subida depois do recesso para a Copa América.
Não quero assustar você não, mas no ano passado meu time, depois da pausa para a Copa do Mundo, passou 13 rodadas sem ganhar.
Mas antes estava bem.
Estava bem,
então.
Pois é.
Então. E o Flu estava mal, então agora vai ficar 13 rodadas seguidas ganhando.
Esse é o torcedor do Fluminense, exatamente. Marcela Diniz, tem algum ouvinte aí participando com a gente?
E tem sim, a Andréia tá lá em Timon.
Maranhão
ali do pertinho ladinho de Teresina, né, ouvindo a gente em 104,3 104,5 FM. Ela está comentando aqui a questão dos salários iguais, né? A gente falou da que foi uma grande bandeira aí da seleção feminina americana, né? Campeã da Copa do Mundo. E ela fala assim, olha, a conquista de salários iguais para o mesmo cargo entre mulheres e homens é maravilhosa e deveria ser regra em todo mundo. Valeu, Andréia.
Mais alguém? Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo YouTube. E o Mário Bala tá mandando um bom dia especial. Bom dia, Adriana. Foi no barbeiro ontem? Você tá bonito, tá bem
Mário
apresentável.
Mário Bala não perde um detalhe.
Mário,
né?
Bala aí.
Ah, muito obrigado. Foi, né? No barbeiro.
Um abraço.
Fiz a barba, Mário, hoje.
Fez a barba.
O Maurílio também, lá de Teresina, no Piauí, diz assim, vocês são ótimos até no esporte. Show de bola, meu Fluminense, avante.
Olha,
abraço
aí,
em todo mundo, Maurílio.
Achamos outro torcedor do Fluminense.
Pois é.
Era esse. Tá certo, então.
É outro milagre aí do Jesus.
É, olha aí, tá vendo? 8h27, a gente tá chegando ao finalzinho de mais um 11 Minutos. Adriano, muito bom ter a sua participação aqui no nosso 11 Minutos. Na segunda-feira,
tamo de volta, né? De volta.
Abraço grande.